Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
8 horas e 16 minutos, com 19 graus de temperatura, você está acompanhando a tua Rádio Cacique, informação e música na tua frequência. Causou aí muita repercussão, muitas dúvidas, a questão do sistema de implantação das placas do Mercosul nos veículos brasileiros. E, infelizmente, ainda tem essa questão das informações que são atrasadas, que as pessoas compartilham, tem os fake news e, evidentemente, que em algumas situações acaba trazendo informações que não são verdadeiras. Por isso nós convidamos, e gentilmente aceitou o nosso convite, o Romancil Branco, porque com a sua experiência como despachante, com o seu local de trabalho, onde muitas pessoas buscam informações, será importante a gente clarear alguns pontos bem importantes. Inicialmente, Romancil, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Romancil.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique.
Pois é, infelizmente, a gente sabe que muitas informações que surgem, às vezes são atrasadas, outras não são verdadeiras, coisas da modernidade da internet, né, Romancil?
Exato, isso, e como hoje está a internet muito rápido, então tem muita gente que acaba compartilhando coisas, notícias atrasadas e coisas. Se o início dessa implantação dessa placa Mercosul, interessante a gente colocar que é uma questão que vem já um acordo dos países do Mercosul lá de 2012, 2013, Uruguai, Argentina, Brasil e Paraguai. Era já para ter entrado isso em 2014. Os outros países, a Argentina já entrou em 2015, o Uruguai já entrou, o Paraguai não sei como é que está a situação, e o Brasil foi se arrastando, até que agora, a partir de março de 2018, saíram as resoluções e começou a questão da implantação. Saiu em março, abril, maio, foi dando um tempo, era para outubro, e no, finalmente acabou no mês de dezembro, o estado do Rio Grande do Sul aderindo à troca para as placas Mercosul.
Não é exclusivamente uma questão política nacional, né? Uma discussão que já vinha...
Essa é a questão, 2014, como começou, o porquê, né? Tem algumas colocações, isso e aquilo, mas agora já não adianta mais se discutir, né? A questão do Mercosul, tem coisas que eles dizem que era pra, em termos de mais segurança, em termos de rastreabilidade, vem as outras coisas, como tirar outras coisas de identificação do nome do município, nome do estado que se identificava. Eu acho que é a questão até a gente até acostumar, quando nós passamos a vida inteira vendo um veículo sendo tendo o nome da cidade, o estado de onde ele era emplacado. Agora, não mais, vai ficar somente Brasil e não tem mais essa identificação.
Vamos por parte. Primeiro dizer para o ouvinte que tiver alguma dúvida, pode mandar através do WhatsApp ou do telefone. É o 3358-6909, o nosso WhatsApp, e o telefone convencional 3358-6900. Romancil, eu imagino que a pergunta que recentemente mais vocês têm ouvido é se aquela lei que trouxe uma liminar para segurar essa mudança. Não tem nada disso. Está valendo a mudança. Quem for fazer a transferência agora...
É obrigatório. Assim, ó, o que, que aconteceu? Existia uma resolução que até o mês de outubro todos os estados teriam que fazer a implantação. Como é a questão de informática, é dificuldade, é programa, programação e coisa, não foi possível. Prorrogou-se para dezembro. Tá? O estado do Rio Grande do Sul, especificamente, se adequou e entrou. A partir do dia 17 de dezembro, passou a implantação, não teve mais volta a placa do Mercosul. O que aconteceu? E outros estados que não conseguiram se adequar, chegou então no final do mês de dezembro, lá o governo federal, CONTRAN, emitiu uma resolução dando um prazo até mês de junho. Então, que surgiu muitos boatos que foi suspenso a colocação da placa. Não, é para alguns estados que passaram a ter mais espaço para implantação.
Não é o caso do Rio Grande do Sul.
Exato. E hoje, para ter uma ideia, existe mais de 7 estados no Brasil que já estão com o sistema implantado. Esses dias saiu uma notícia última que rondou pela internet e que o presidente tinha mandado cancelar. Daí que foi ver, na verdade, tem mais de 1 milhão de veículos emplacados que era prática, então não tem mais volta para mudar esse sistema.
Quem for fazer a transferência...
É, hoje se a regra passou assim, veículo zero automático, tu tem que fazer o registro, tem que surgir a placa. Surge a placa Mercosul. Toda a aquisição de propriedade de veículo, então tu comprou um veículo, for fazer a transferência para seu nome, que tu tem um prazo dentro de 30 dias e é obrigatório fazer as transferências, automaticamente vai se trocar a placa também. Em outros casos, perda de placa e coisa também. E até a questão se a pessoa desejar já colocar uma placa nova também é permitido.
Tem algumas curiosidades bem interessantes, Romacil. Uma delas é a seguinte, em relação principalmente a essa questão da transferência, estávamos comentando que quem fizesse agora teria que já pagar totalmente o IPVA de 2019. Até estive lá no, esses dias no despachante e fui surpreso. Realmente não é assim, né?
Não, isso aí a regra continua antiga assim. Quando tu compra um veículo de outro estado, de outro município, tu é obrigado a fazer antecipação do IPVA. Que o nosso calendário de IPVA prevê o pagamento todo no mês de abril. Então a regra já existia, que era o momento que tu transfere de outro município ou de outro estado, tu é obrigado a fazer antecipação do pagamento. No caso de tu fazer a transferência de um veículo já emplacado em Lagoa Vermelha, tu só faz a transferência normal e não faz antecipação do IPVA. Faz a troca, se o teu veículo não tem a placa Mercosul, sim, é obrigatório colocar a placa nova.
Romancio, há possibilidade de escolher as letras e os números, porque na placa antiga tinha essa possibilidade.
Continua igual.
Continua, tá? Igual.
Continua igual. Seu sistema, ele, nós estamos acostumados, o Rio Grande do Sul, o início da placa começa com I ou J sendo escolhido. Continua a mesma coisa. Então hoje está numa sequência I, Z, X, I, Z, C, D, vai até o ABC inteiro. Continua isso aí. Com a questão de tu escolher, tu paga uma taxa pro Detran, também é permitido tu fazer a escolha, ver se a placa está disponível, consegue escolher normalmente.
Uma coisa que eu observei é que da troca da placa antiga para a atual, se não houver essa escolha, e daí nesse caso da transferência não pode escolher,
não,
daí, né?
Exato, isso é, a escolha é só no veículo zero
quilômetro. Só no zero, né? Daí nesse caso, Romancio, muda uma letra por um número, né?
Exato. Não, o inverso. Muda um número para uma letra. O que é? A placa continua igual. Três letras padrão, que seria uma antiga, três letras e quatro números, quatro algarismos. Então, a nova vai ser o quê? Vai continuar aquelas três primeiras letras que tu tinha na tua placa. Os algarismos permanecem, em só que o segundo algarismo troca por uma letra. Como que se define? De acordo com do zero ao nove, e de acordo com o ABC, onde passou seu 0 passa seu A, o 1 passa seu B, o 2 passa seu C, até o J. Então essa que vai ter, tu sabia a placa do teu carro, o que que tu vai ter que fazer? Pegar o segundo número e colocar uma letra de acordo com o ABC do 0 ao 9.
Parecia um pouquinho mais difícil. Depois que troquei lá, eu vi que não é tão complicado assim.
Fica,
né?
Quase igual. Entra uma letra, fica meio estranha, e entra uma letra
no meio. Entra no meio dos números, né? Ô, Mancio, o que que muda em termos de custos?
É, a grande questão hoje, uma placa, um par de placas antes era na faixa de R$130. E hoje a placa Mercosul passou a ser na faixa de R$250. Então praticamente deu 100% de aumento. A questão aí, que é toda essa questão de rastreabilidade, segurança, eles criaram um QR Code, que é onde tu pode ser ela rastreada, a placa desde do fabricante, quando a fábrica que faz a chapa, ele já registra aquele QR Code, dela passa hoje, vem para um estampador, que as fábricas que faziam as placas passaram o teu nome de estampadores. Também continua sendo rastreado esse número, através desse QR Code, vai para o sistema, passa para o Detran. Então, hoje eles têm o controle da chapa, quando saiu da fábrica, até o emplacamento final do veículo.
Bom, eu gostaria até que o ouvinte se detesse bem a essa tua colocação, Romancio. Porque, assim como eu já fiz esse comentário aqui na rádio, eu ouvi muitos, e aqui no WhatsApp, É o que mais eu tenho lido agora, desde que você começou a entrevista. A questão da identificação, o pessoal era muito familiarizado. Ah, era placa de longe, nós percebemos, e outra colocação do ouvinte. Ficou mais difícil para você ter uma visibilidade da identificação da placa, esse aspecto.
Bom, realmente, se a visibilidade tem, detalhe, né? Tem, porque o momento que trocou, parece tão fácil essa troca do número com a letra, mas embaralhou total.
Embaralhou.
E a questão, tu tinha três letras, um espaço, tinha um traço e quatro números. Então, tua mente estava programada já para tu decorar as três letras e os quatro os algarismos. Agora, saiu aquele espaço do meio, que era um traço, juntou todas as letras. Então, hoje, tem uma cor na corrida. As três, tudo junto. As três letras, o número mais a letra e mais os dois números. Totalmente junto, não tem mais espaço. Com a questão da estampagem, que também antes tu fazia pintado a placa, tu prensava ela e fazia a pintura com tinta. Agora é um adesivo que se coloca em cima dessa placa. E com esse adesivo ele tem umas escritas, que está escrito Mercosul. Então também a visibilidade é bem mais complicada.
Mas de qualquer forma, entra em contrapartida esse comentário que você estava fazendo e acabei interrompendo. Que há todo um sistema de segurança.
Exato, é através desse QR Code, né? Ainda vai ter, quando surgiu a ideia da placa, tem que ter mais um chip, só que na verdade ainda não implantaram e conversas, informações, na verdade eles não sabem como fazer esse chip ainda para colocar na placa. Mais um dia vai aparecer. Mas com esse QR Code, hoje a polícia vai ter o sistema, vai ter leitores que no momento que tu só direcionar para a leitura do QR Code, ele vai ter todo o início, desde que eu comentei antes da fabricação, quando saiu a chapa, até o carro final, onde é que ele está colocado.
Bom, vou convidar e pedir a gentileza do Romancio que permaneça com a gente aqui. Nós vamos ao intervalo, vamos à nossa unidade móvel, porque ainda tem muitos questionamentos em relação a esse novo sistema de implantação das placas do Mercosul nos veículos brasileiros.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Valeu, 8 horas e 36 minutos, 8h36, vamos adiante com o nosso Conectado, ligado na informação. Depois do intervalo, vamos retomar o nosso bate-papo com o Romancio Branco, para falar sobre o sistema de implantação das placas do Mercosul nos veículos brasileiros. Algumas perguntas bem interessantes estão chegando, inclusive uma delas agora, sobre a questão daquela tarjinha, Romancio, que na hora da transferência o cara teria a despesa.
Trocar. O sistema antigo permitia a placa refletiva e com o sistema de tarja, que era o nome do município. Por exemplo, tu comprava um veículo de Passo Fundo, transferia para Lagoa Vermelha, a placa estava boa, permanecia a mesma, tu comprava a tarja e fazia a troca.
Aí tu tinha um valor para pagar.
Exato. Hoje isso aí deixou de existir, porque vamos fazendo a comparação. Se tu compra o carro de Passo Fundo e já está com a placa Mercosul lá, tu transfere para cá e não tem despesa nenhuma de placa, de tarja, nada, porque não existe mais a tarja que era o nome da cidade.
Bom, então, na verdade, claro, vai ter um valor agora bem mais elevado, se for levar em conta, na hora da troca,
né?
Mas depois que você tiver com o carro emplacado com a placa do Mercosul,
tu não vai mais ter despesa. Mais despesa. No momento que tu comprar, no momento que tu vender, o novo comprador, tu emplacou teu carro aqui em Lagoa Vermelha, está com a placa Mercosul. Daqui 6 meses, 90 dias, um ano, tu vende esse veículo para Porto Alegre. Ele chega lá, faz a transferência e a despesa com placa ele não vai ter mais.
Né? Obrigado, Braulio Guedes, aí pela contribuição. Muito importante essa lembrança aí. Mas, Romancio, há prazos para a troca dessas placas ou não?
Existe. Assim, nós falamos das regras aí, quem está comprando, fazendo transferência, está sendo obrigado a colocar. Mas vamos colocar assim, o cidadão tem seu veículo que e não vai fazer ele. Transferir, não vai fazer aquele transferência, não vai vender, exato. Diz que até 2023, então tu tem aí 4, 5 anos para fazer essa troca. Então, acho que a recomendação é que a pessoa espere, deixe acalmar, até a questão do mercado, de preço, se organizar, e não, tu vai continuar com o carro normal, tá em dia, tá igual, a polícia não vai fazer complicação nenhuma para tu não estar com a placa Mercosul. Então, agora, tem prazo até 2023.
Briqueou, você foi.
É obrigatório fazer a placa nova.
Certo. todos os veículos terão que trocar, então está aí a resposta a partir de 2023.
Até 2023. Porque vai automático, tu compra automaticamente, o brasileiro gosta de negociar carro, né? Então, se tu tem um veículo, tu vai comprar, o momento que tu compra um novo veículo, já tu compra com o Mercosul. E já hoje já está acontecendo, porque isso embora faça 60 dias praticamente que entrou o sistema, a partir de 17 de dezembro, já existem muitas transferências que já estão com a placa Mercosul.
Eu me surpreendi, que em Lagoa é um número expressivo. É,
exato, né? A prova está que quando eles foram ver no país, assim, em questão de 60, porque começou em 17, só o Rio de Janeiro que tinha começado em outubro, o resto começou tudo em dezembro, tem mais de 1 milhão de veículos emplacados já com a placa Mercosul.
Romancio, para ficar bem grifado e para que as pessoas entendam, pela sua experiência, essa aqui não é uma questão que daqui a pouco você vai dar toda aquela convicção. E é uma das perguntas que está chegando aqui, você pode perceber que a todo instante chega. Há possibilidade da suspensão dessa obrigatoriedade?
Olha, eu acredito que não.
Por isso que estou perguntando, exato, pela sua experiência, porque é difícil você ou eu querer.
Exato, porque assim, ó, quem determina é Brasília, né? Um canetaço hoje do presidente pode fazer, embora tudo é através de órgãos que ele tem, porque isso aí, quem implantou é CONTRAN, é DENATRAN, é Ministério das Cidades, que passou para o Ministério da Infraestrutura, tem vários, então assim, estudos que já vêm desde 2014, né? Então tem estudos, tem congresso, tem fóruns, tem uma série de coisas, e aí onde isso, e todo o que foi feito para a implantação desse novo sistema, adequação de sistemas, para colocar essa letra no meio, no caso, substituir o número, entrar uma letra, toda essa questão, eu acredito que há a questão de que eles alegam segurança. E outra questão que também tem que ser colocado, que o sistema antigo permitia uma combinação de 176 milhões de combinações, 3 letras e 4 números. Essa combinação já tem estudos que em 2020, 2022, por aí, estaria saturado, não teria mais. Porque a placa não se recupera mais, a placa sai, o veículo vai até a morte desse veículo. Então esse sistema também estava fadado a terminar.
Está se antecipando.
Exato.
Né?
Porque, então já assim, a prova está que tu pega assim, o Rio Grande do Sul, né, nós acostumamos desde que implantou a placa, a placa I, né? Começou com I a alguma coisa, então tu gira a segunda letra do A ao Z, a terceira letra gira do A ao Z cada 10 mil. Pra ter uma ideia, nós já estamos no Z, tá? Então assim, mais questão de um ano, a placa I no Rio Grande do Sul não vai existir mais. Para começar, carro zero vai existir até a vitalia, o veículo existir, mas fornecimento de placas com inicial ali já não vai mais existir, porque nós já estamos terminando. Vai entrar o J e provavelmente o Rio Grande do Sul teria que adquirir outra letra.
Você que é bom de memória, Romancio, o PP, o PR lá, quando começou, faz quanto tempo mais ou menos?
Ah, isso aí é questão de mais de 30, 40 anos atrás, 40 né? Anos, né? É que era duas letras.
Né?
Exato.
Era saturou assim, também.
Terminou, pois exatamente. Por que veio a 3 letras.
Né? Isso aí é igual o telefone celular, né, Romancio?
Exato. Não
Os
existia.
Os caras vão ter que colocar mais números.
É, foi indo, vai a mesa toda. O convencional era 3 números, 358. Um dia colocaram mais um número. É. O celular, que também é a mesma coisa. E vai chegar, por causa. Então, e essa nova combinação permite hoje que 450 milhões de combinações. Então, também tem os órgãos. Já, se tu pegar, esse tempo estava vendo uma audiência pública que teve com todos os órgãos envolvidos, polícia rodoviária, tudo, as polícias dos estados, coisas, são a favor dessa placa. Tem mais segurança.
Então, conhecimento.
É questão de nós se adequarmos à questão do preço, que ficou meio complicado. Acho que tem que haver uma adequação. A questão dos fornecimentos, por que esse preço está alto? Porque o que é a matéria-prima, tudo extrapolou o preço, a questão de segurança. Então, mas eu acho que volta, não tem mais.
Tá certo. Romancio, o Paulo Volney, grande abraço. Sempre perguntas bem significativas e importantes. E aqui ele coloca um aspecto, Romancio, que merece uma reflexão. Qual a durabilidade desse record, né?
QR Code.
Porque há quem diga que um simples risco já inutiliza a placa. É verdade isso, Romancio?
É possível, né? Porque que é um QR Code? Esse código de barras que código nós estamos acostumados. E ainda bem menor que um quadradinho, né? Então, na verdade, eu acho assim que vai se deixar acontecer com o uso. Claro que é evidente que chuva, sol, barro, né? Cada, pegar um carro que mais ou menos na cidade, onde, mas agora vamos colocar um veículo, um caminhão direto na estrada de chão, na pedra, na terra, na chuva,
vai ter
no
problemas.
Barro. Acredito que é possível ter, não dá para se afirmar, mas pode acontecer que...
E até a sacanagem que o Paulo fala é riscou a placa, a mesma sacanagem pode riscar o teu carro.
Exato, isso aí pode acontecer. O que vai acontecer? O guarda vai fazer a leitura, né, com o sistema hoje, através de celulares, ou tu vai ter outros equipamentos, se tu tiver em algum lugar, tu tem um leitor óptico. Mas se não, eu acho que na estrada, assim, no movimento, através de celular hoje que se usa para fazer leitura. Pode acontecer de não ficar legível, de não ler isso aí.
E ter uma durabilidade um pouquinho.
Exato, menor, a questão talvez. Também do... Ou as primeiras que saíram as placas, a gente teve problema porque o pessoal também foi tudo meio em cima da hora, fogadilha. As máquinas mudou, que eu falei que antes era pintado, agora o tal de uma estampagem, uma máquina que tu estampa, uma hot stamp, uma máquina que tu faz, é um adesivo aderido à placa. Sim. Também deu problemas em algumas, mas sim, vai se adequando, vai surgindo novos materiais, outras tecnologias e coisa, mas eu acho que vai se adequando.
Agora bateu, se envolveu num acidente, afetou a placa,
você mas isso já era antes, né? Claro que hoje é o custo maior.
Danificou.
Tu perdeu a placa, danificou, entortou, amassou, tu vai ter que fazer uma placa nova. Embora seja o mesmo número e tudo mais, tem que fazer a placa nova por causa exatamente desse QR Code, que cada uma tem o seu número.
Certo. Estão perguntando bastante sobre o valor da transferência. Bom, tem o valor da placa, a transferência...
Exato, daí a transferência vai de cada carro, daí no caso...
O que mudou é o valor da placa,
né? A transferência hoje, mas sim, para o Rio Grande do Sul, que faz anos e não muda isso, é caro. Tu pega um valor em termos de HP, da potência do carro. Então, para ter uma ideia, tem transferência de 1.100 e poucos reais e a mais barata em torno de 600 reais. E tu acrescenta hoje mais 250 do valor da placa.
Romancio, agora estamos nos encaminhando para o final, está esgotando o nosso tempo, mas tem muitas dúvidas. Tamanho da placa, realmente em alguns casos deu problema, Romancio?
O tamanho continua o mesmo. Olha, 40 centímetros por 13. Existem alguns problemas de veículos, a Ranger antiga é um exemplo, e outros carros importados, que o espaço para a placa é menor.
Esse aí.
Antigamente a resolução já permitia, ainda hoje permite, que tem uma, pode ser colocado uma placa com uma redução de 10% no tamanho. Hoje, momentaneamente, está tendo algum problema da chapa, porque as fábricas não estão ainda conseguindo fornecer essa chapa com tamanho menor. Se tu sair na rua e alguma Ranger, tu vai encontrar com uma placa na Mercosul estranha, porque no espaço, ela tem um para-choque, ele tem um espaço para colocar. O pessoal está fazendo a tradicional gambiarra para poder fazer. Certo. Mas um dia, acho que vai começar a vir essa chapa com o tamanho menor para dar certo no tamanho.
Todas as perguntas são boas, mas algumas são bem curiosas. Aqui, ó, o ouvinte quer saber se a placa, sendo do Mercosul, carros de outros países do Mercosul, poderão fazer transferência também ou só serve para carros brasileiros?
Assim, ali a legislação nacional, né, a questão de ter veículo de Argentina emplacado aqui, não, como também não vai ter carro do Brasil emplacado na Argentina.
Como vai ficar para os municípios que de grande porte do imposto vai para o município que os veículos são emplacados?
Sim, continua a mesma coisa, porque igual, assim, só não tem o nome da cidade na placa,
mas
no registro no documento, no registro, hoje o carro continua sendo Lagoa Vermelha, continua sendo do Capão Bonito, continua sendo de Caseiros, continua sendo Vacaria, é normal.
Motos também com mudanças.
Mesma situação, também continua o mesmo padrão, três letras, um número, uma letra e mais dois números, o mesmo tamanho da moto também continua o mesmo que era antes, então, normal.
Qualquer dúvida, o pessoal pode procurar vocês lá no
despachante. Sempre à disposição, até para qualquer dúvida, esclarecimento, e sempre disponível.
Muito obrigado, viu, pela disponibilidade. Romancio, um abraço para você, para toda a equipe de trabalho lá. E dizer que certamente outras dúvidas deverão surgir, nós estamos à disposição aqui para abrir o espaço e clarear para os nossos ouvintes. Romancio Branco, do despachante Oliveira, falando sobre o sistema de implantação das placas do Mercosul nos veículos brasileiros. Quem está chegando agora é o intervalo e já já o doutor Lênio por aqui.